está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, hoje, dia 12 de maio de 2020. Hoje é dia da enfermagem e dia do enfermeiro. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Colégio Nossa Senhora do Carmo celebra 64 anos de história em Parintins.
Prefeito de Parintins absolvido em processo do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
Parte da população parintinense ainda descumpre o toque de recolher.
Aumento de coronavírus na zona rural preocupa autoridades de Parintins.
Barreirinha decreta lockdown para enfrentar a propagação do novo coronavírus.
Hospital Padre Colombo adota estratégia para testes rápidos em todas as grávidas.
Parintins ultrapassa 400 casos de Covid-19.
Ministério da Saúde propõe novas diretrizes para distanciamento social.
Vila Amazônia comemora a padroeira Nossa Senhora de Fátima.
Estas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Hora certa, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
No dia 17 de abril, o governo do estado do Amazonas deu início à distribuição de kits de merenda escolar na capital. O decreto número 42.196 institui o programa Merenda em Casa, que autoriza a distribuição dos alimentos perecíveis e não perecíveis aos alunos.
A entrega será feita pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto na capital e nos 61 municípios do interior do Amazonas.
Cada aluno vai receber um kit para as famílias que possuem dois ou mais estudantes da rede pública estadual. O benefício também será fornecido por matrícula.
No interior, os kits serão entregues na própria escola, mediante agendamento.
Até na data de ontem, ou de hoje também, dia 12 de maio, a coordenadora regional da SEDUC em Parintins ainda não tinha nenhuma informação positiva aos pais que questionam a demora na distribuição da merenda escolar.
Estamos aguardando, ainda não temos data da chegada da balsa. São 400 mil kits a serem distribuídos em todo o estado, disse a coordenadora da SEDUC em Parintins, professora Keila Nogueira.
Os principais programas de acesso ao ensino superior do Ministério da Educação já ganharam datas de inscrição para o segundo semestre. As datas foram anunciadas pelo Ministério da Educação por meio do ministro Abraham Weintraub nesta segunda-feira, dia 11 de maio.
O período de inscrição para cada programa no segundo semestre é o seguinte:
Sistema de Seleção Unificada, o SISU, de 16 a 19 de junho de 2020.
Programa Universidade para Todos, o ProUni, de 23 a 26 de junho.
Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, 30 de junho a 3 de julho de 2020.
Os programas utilizam notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para acesso ao ensino superior. As iniciativas permitem o ingresso em instituições de ensino superior públicas e também privadas.
O Colégio Nossa Senhora do Carmo comemora hoje seus 64 anos de história.
Para celebrar este dia, os alunos poderão homenagear o colégio através de manifestações virtuais, como poesias, músicas, fotografias e ainda vídeos ou até vinhetas a serem enviadas à direção.
O colégio pretende reunir as homenagens e organizar uma exposição online.
E a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP, não vai ser cancelada. A informação foi divulgada na página da competição. Para que ela aconteça, o calendário de aplicação das provas está sendo alterado para que escolas, professores e estudantes possam participar da competição em segurança.
Ao todo, mais 50 mil instituições de ensino e 18 milhões de alunos da rede pública e privada se inscreveram para a edição de 2020 da OBMEP.
A Olimpíada é organizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para maiores informações, acesse obmep.org.br.
12 horas e 4 minutos.
Política.
O Tribunal Superior Eleitoral informou que eleitores que não solicitaram a regularização de pendências com a Justiça Eleitoral antes do prazo estabelecido não poderão fazer nenhuma alteração no cadastro eleitoral.
Segundo o TSE, os pedidos de regularização feitos pelo site do tribunal serão analisados até o dia 3 de junho, quando será divulgado o número de eleitores aptos a votar no pleito deste ano.
Os pedidos envolvem solicitações de quem deseja mudar o local de votação, domicílio eleitoral, regularização do título cancelado, fazer alterações de dados pessoais e também pelos jovens de 16 anos que vão votar pela primeira vez e querem solicitar o documento.
Quem acompanha as sessões virtuais da Câmara Municipal de Parintins pelas redes sociais percebeu que ontem, dia 11, o debate entre os vereadores não foi realizado.
De acordo com o Legislativo, a sessão online não ocorreu por problemas técnicos causados por falhas no sinal da internet.
A sessão tentará ser retomada hoje a partir das 15 horas nas redes sociais da Câmara Municipal de Parintins.
E na manhã desta terça-feira, dia 12, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas julgou o processo do prefeito de Parintins, cujos documentos correspondiam desde 2011.
O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas deu a absolvição ao chefe do Executivo Municipal, Bigacia, em processo que corria na Corte do Tribunal de Justiça do Amazonas.
A relatoria foi da desembargadora Nélia Caminha e foi acompanhada pelos demais magistrados, os quais absolveram o prefeito por unanimidade.
Então não há divergência. E eu pergunto, o voto da relatora, ela julga improcedente os pedidos constantes da denúncia, absolvendo réus. Eu pergunto se o advogado, doutor Francisco Assis Chaves Figueira, presente?
Presente, excelência.
Se vossa excelência, então desiste da sua sustentação?
Sim, excelência.
Bom, então, desembargadora Nélia, eu vou proferir, então, proclamar o resultado. A unanimidade é julgado improcedente os pedidos constantes da denúncia e absolvido o réus.
O prefeito Bigacia fala sobre o resultado positivo para o desenrolar do processo.
Olha, eu sempre tive a consciência tranquila, eu sei da minha responsabilidade como prefeito. Esse processo foi gerado devido a um convênio de operação tapa-buraco na cidade em 2011. E nós realizamos o serviço, inclusive com filmagem, com fotografia, com medição por tamanho de buraco, para você ter uma ideia. Mas nós fomos acusado num período em que a usina de asfalto quebrou e houve uma paralisação do serviço. Bom, esse convênio ele foi aprovado na CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado, foi aprovado no Tribunal de Conta do Estado, a prestação de conta. Cada convênio tem uma prestação de conta e precisa de aprovação. E o Tribunal de Justiça foi muito correto quando solicitou uma perícia técnica no serviço que foi realizado aqui em Parintins. Então, com essa perícia técnica, feita por engenheiros e arquitetos, o Tribunal de Justiça, através da relatora, desembargadora Nélia Caminha, concedeu esse parecer justo e que, volto a afirmar a população, eu sempre tive a consciência tranquila dos serviços que nós executamos.
12 horas e 9 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Segundo a Empresa Municipal de Trânsito e Transporte, a MTT, mais de 35 veículos foram apreendidos neste fim de semana nas ruas do município de Parintins.
Isso mostra que uma parcela da população, infelizmente, ainda descumpre o decreto municipal.
O presidente da empresa, Diego Mascarenhas, faz um apelo aos parintinenses para que fiquem em casa. Esclarece que os serviços essenciais, como drogarias, estão abertos até às 15 horas, funcionando depois desse horário apenas com serviço de delivery.
pelo amor de Deus, respeitem o decreto municipal, fiquem nas suas casas. Não adianta ir nas drogarias, porque as drogarias não estão, a partir das 15 horas, elas não estão mais atendendo ninguém. Elas estão funcionando, mas somente para delivery. Então, se você passar por uma de nossas barreiras, eu estou indo na drogaria, não adianta. Meu amigo, minha amiga, a drogaria não está abrindo as portas para atender ninguém. Então, peçam pelo delivery, façam seus pedidos, se programem, façam suas compras antes das 15 horas, porque esta semana nós iremos apertar ainda mais o cerco para que a gente possa efetivamente reduzir o número de casos na nossa cidade.
O aumento no registro de casos do novo coronavírus em pessoas da zona rural do município de Parintins tem preocupado as autoridades em saúde, que já estão buscando novas estratégias para combater a proliferação do vírus.
Localidades como Vila Amazônia, Paraná de Parintins de Baixo e do Meio e também Miriti, na área de assentamento da Gleba, já registram casos positivos de Covid-19.
A coordenadora de Vigilância em Saúde de Parintins, Elaine Pires, explica que, em razão da área urbana estar com a transmissão viral ativa, as pessoas que vêm da zona rural acabam se contaminando.
É assim, o município de Parintins, na zona urbana, ela está com a transmissão, né, viral ativa. As pessoas que estão lá nessa localidade, na zona rural, e ainda estavam protegidas, né? Mas elas vêm um fluxo muito grande para Parintins. E aí, com isso, o que, que acontece? Elas vão ser cometidas e vão levar para a comunidade, né? Entendeu? Então, agora a gente vai começar, é o que a gente está observando, é que a partir de agora vai começar a positivação na zona rural, né? Entendeu? Então, a preocupação agora toda é relacionada a isso, verificar as nossas equipes, onde tem, né? E onde não tem, a gente, através dos meios de comunicação e também dos agentes comunitários, verificar possível questão de sintomatologia, né? Verificar a equipe para está justamente fazendo atendimento na zona rural.
A coordenadora também orienta quais os procedimentos a serem tomados quando uma pessoa da família é diagnosticada com a Covid-19.
Ficarem aí, se algum extremamente necessário, mas só parentinho, se uma pessoa da família tiver que comprar os mantimentos ou não, né, mas ficar na zona rural, entendeu? Que ainda era o local que estava, né? A gente agora, hoje a gente já tem uma reunião já para ver outras estratégias de alcance e verificar como é que vai ficar isso, né? A questão da. Nós já tínhamos a equipe que vai até a localidade, mas a gente prioritariamente vai necessitar fazer a ampliação, né, dessa equipe. E aí com isso a gente tem reunião para já verificar as possíveis estratégias de como a gente vai fazer esse alcance para essas pessoas na zona rural.
E uma das formas para evitar que o vírus se espalhe entre as populações das comunidades da zona rural é permanecer em casa e só sair quando for necessário, se possível, apenas um membro da família. É o que recomenda Elaine Pires.
A gente procede da mesma forma para a zona urbana como na zona rural. É isolamento, né? A gente fica em contato direto com o familiar, que já entrou em contato conosco. Numa conversa prévia, eles informaram que tinha algumas pessoas da família sintomáticas, né? E inclusive que estavam vindo para Parintins já, entendeu? Geralmente, a abordagem é o seguinte: nós fazemos a investigação epidemiológica, a equipe da vigilância se desloca para a localidade, entendeu? Para fazer triagem e tudo mais, verificar a identificação de possíveis sintomas, esse é o procedimento.
A Prefeitura de Barreirinha, por meio do decreto número 167, publicado nesta segunda-feira, dia 11 de maio, determina o isolamento social mais rígido, conhecido como lockdown. A medida estabelece ações preventivas mais contundentes durante 15 dias para enfrentar a emergência de saúde pública provocada pelo novo coronavírus.
A cidade registrou nesta segunda-feira mais 5 novos casos de Covid-19, totalizando 47 confirmações da doença.
Durante o lockdown, fica determinada a suspensão total de todos os estabelecimentos não essenciais, não podendo estes operar com o público em hipótese alguma.
O prefeito da cidade, Glênio Seixas, apresentou os detalhes do novo decreto através do Facebook.
os serviços de home office da administração, os serviços digitais, a prefeitura irá receber só através de serviços digitais. Nós não teremos atendimento ao público, nós não teremos nenhum tipo de secretaria aberta para atendimento ao público. Portanto, isso se estenderá para todo o município. Nós iremos estabelecer uma medida que será estabelecida, como já foi estabelecido no próprio decreto, e será uma forma para que a população possa pedir e ter nas suas residências o alimento, através de compras de mercados, que nós já começamos a fazer esse trabalho, e o próprio decreto municipal irá fazer essa organização junto com os comerciantes. Então, não será mais permitido que você irá até o comércio fazer essas compras. O próprio comércio, de uma forma organizada, irá até a casa de vocês entregar. O serviço bancário está suspenso, loteria, correio e etc. Para que a gente consiga expulsar esse ciclo e fazer com que a gente consiga baixar a quantidade de casos positivados no município.
O prefeito de Barreirinha falou ainda que a situação de comunidades rurais com problemas de abastecimento e a nova unidade de referência para tratamentos de pacientes estão relacionados à Covid-19.
Quero pedir aquelas comunidades que realmente têm um problema de abastecimento possam ligar nos telefones 9468-3039, repito, 9468-3039, 9374-2989. Se essas comunidades tiverem problema de abastecimento, liguem para a administração, liguem para a vigilância, para que a gente consiga arrumar uma forma de fazer algum tipo de articulação para que a gente possa resolver e amenizar esse problema, tá? Você que está tendo sintomas, você que realmente necessita procurar uma agência da saúde, procure a UBS Conceição de Carneiro. Portanto, os atendimentos no hospital continuam, está decretado, é uma medida rígida, é sim uma medida rígida, mas é uma medida necessária para a melhoria da nossa vida. Então...
E a Prefeitura Municipal de Parintins atualizou ainda há pouco os dados com relação ao boletim epidemiológico da Covid-19 no município. Temos 34 casos de contaminação e 2 óbitos confirmados pelo coronavírus nas últimas 24 horas. Há aumento também na quantidade de casos notificados, casos tratados, casos em tratamento e número de pacientes internados. A quantidade de pessoas em monitoramento teve uma leve queda. Agora, em Parintins, são 451 casos confirmados da Covid-19. 198 pessoas foram tratadas, ou seja, estão fora do período de transmissão do vírus. Há também 35 óbitos confirmados na cidade.
São 12 horas e 18 minutos.
Saúde.
Teve início ontem, dia 11 de maio, a terceira fase da campanha contra a influenza. E a expectativa é que todos os grupos sejam contemplados.
Em contato com o Jornalismo Alvorada, o gerente do Programa Municipal de Imunização, o enfermeiro Arlindo Machado, informa a programação que deve atingir toda a população parintinense.
Bom, a campanha nacional de vacinação contra a influenza, ela acontece a nível nacional. O Ministério da Saúde, ele dividiu a campanha em 3 fases. A primeira fase teve início no dia 23 de março. O município de Parintins, ele trabalhou a primeira e a segunda fase até o momento, onde um dos grupos prioritários eram os idosos acima de 60 anos ou mais, e o município já alcançou 93% da população alvo de 7.279 idosos. Nesta segunda-feira, nós demos início à terceira fase da campanha, onde essa terceira fase foi dividida em 2 etapas. Nessa primeira etapa, serão contempladas as gestantes em qualquer idade gestacional, as puérperas até 45 dias, deficientes físicos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Na segunda etapa, que inicia no dia 18 de maio, serão contemplados os professores das escolas públicas e privadas e os adultos de 55 a 59 anos. Lembrando que essa campanha ela vai até o dia 5 de junho, tá? E os grupos prioritários anteriores da primeira e segunda fase, que ainda não foram as unidades, ainda não foram vacinados, eles podem estar procurando as unidades básicas de saúde de referência para a campanha de vacinação e também a vacinação de rotina, que são as seguintes unidades aqui na zona urbana: a UBS Valdiviana, a UBS Dr. Aldrin Versosa, a UBS Darlinda Ribeiro e a UBS Dom Arcângelo Cerqua.
A enfermeira da UBS Padre Francisco Lupino de Vila Amazônia, Axa Batista, reitera a informação sobre a vacinação na zona rural.
Então, chegamos na terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe, que é a influenza. E nessa terceira fase, ela é subdividida, né? Tem duas datas e dois públicos diferentes. Então, na primeira etapa, que é do dia 11 a 17 de maio, o público-alvo, né, para estar fazendo a vacinação são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com deficiências, as gestantes e puérperas até 45 dias, tá? E na outra data, do dia 18 a 5 de junho, iremos fazer no público que são os adultos de 55 anos a 59 anos e também todos os professores das escolas públicas e privadas. Tá? O nosso esquema de vacinação na UBS Padre Francisco Lupino, a gente vai estar recebendo esses públicos, né, tendo todo o cuidado, né, mantendo o distanciamento, iremos fazer no local arejado, né, e mantendo o distanciamento do público. Né? Todo mundo tem que estar usando sua máscara também. Então, essa campanha aí vai ser a terceira fase. Espero que nós consigamos, né, atingir, né, toda essa população. Né? Então, é isso. Então, nossa campanha está na ativa aqui na Vila Amazônia. Tudo sob controle.
O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira, dia 11, as novas diretrizes para orientar a definição de medidas de distanciamento social. As propostas, batizadas em torno do que foi chamado de Plano de Gestão de Risco, servem como um guia de análise da situação de cada estado ou cidade para definir as medidas de distanciamento social e estratégias complementares.
Serão avaliados quatro eixos: a capacidade instalada de tratamento, o nível epidemiológico, a velocidade de crescimento e as condições de mobilidade urbana.
Cada grupo possui indicadores que geram uma pontuação, que começa de zero e pode chegar a 20 pontos no caso de um dos eixos. Com isso, são avaliados os níveis de risco, de muito baixos a muito altos.
A partir dessa classificação de riscos, são identificados ou indicados tipos de distanciamiento social: seletivo 1 e 2, ampliado 1 e 2 e restrição máxima.
Além da avaliação quantitativa, o plano faz mecanismos para realizar também uma outra de caráter qualitativo. Ele serve para que os eixos sejam considerados mesmo quando as informações disponíveis não permitam uma verificação exata da análise quantitativa.
O ministro da Saúde, Nelson Teich, fala sobre a importância das medidas.
O objetivo é prevenir, proteger, controlar e dar uma resposta de saúde pública contra a propagação local e nacional das doenças, no caso a Covid-19. A abrangência, medidas proporcionais e restritas aos riscos de disseminação, adoecimento e gravidade. O que isso quer dizer? Cada região vai ter uma abordagem diferente. Óbvio que algumas regiões vão ter abordagens semelhantes. Para cada região, a gente vai definir risco, qual a política. A responsabilidade dessa decisão cabe aos estados e municípios. O governo federal, o Ministério da Saúde, vai estar sempre pronto para trabalhar junto com estados e municípios na discussão das estratégias, na discussão das ações, no acompanhamento. E mais uma vez, uma política como essa, uma estratégia como essa, ela tem que ser revisada frequentemente. A cada dia a gente aprende alguma coisa nova, a cada dia a gente tem uma informação diferente e tudo isso é feito para melhorar, aprimorar qualquer projeção, qualquer planejamento.
12 horas e 25 minutos.
Religião.
O terço de Fátima rezado tradicionalmente no dia 13 de cada mês, que reunia dezenas de pessoas, desta vez vai ser fechado aos fiéis.
Amanhã, dia 11, ou seja, amanhã às 11 horas, direto da Capela de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Paulo Corrêa, vai ser realizada a Santa Missa, seguida da oração do terço. O momento vai ser transmitido através do Facebook, nos perfis de Thelma Feijó e Fátima de Jesus.
Uma das coordenadoras do grupo Missão de Fátima, Thelma Feijó, convida os devotos para acompanhar de suas casas este momento de oração.
Convidamos a todos a acompanharem através da live este momento de oração especial pelo fim desta pandemia, especial pela nossa cidade, o nosso estado do Amazonas e por todas as famílias.
Como a oferta desse dia, a coordenadora pede aos fiéis que façam a doação de cestas básicas destinadas às famílias carentes de Parintins.
E nós queremos, nesse dia 13, pedir como oferta dos devotos de Nossa Senhora de Fátima a doação de uma cesta básica, né? Se você não puder, só você, você junta com os colegas, com os familiares, para doar cestas básicas, para que sejam doadas para as famílias carentes, né? Aquelas que estão passando por necessidades, aqueles que estão desempregados, que estão sem rendas e estão vivendo essa realidade diante de toda essa pandemia.
E amanhã, dia 13, é comemorado o dia de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Vila Amazônia.
O administrador da área missionária de São Francisco Xavier, Padre Alex Silva, lamenta as restrições da festa deste ano devido à pandemia global de coronavírus.
Nós teríamos uma grandiosa festa com um arraial, com bingo, com procissões, várias celebrações, mas infelizmente devido à questão da epidemia do coronavírus, não pudemos realizar todas as coisas que já estavam todas programadas para acontecer.
Apesar disso, a festa se mantém. Padre Alex detalha sobre a programação deste dia festivo.
Às 6 horas da manhã, nós teremos alvorada com sinos e fogos, seguido da oração do terço, que será transmitido pela voz da torre da Igreja Matriz. Ao meio-dia, nós teremos a oração do Ângelus, também a oração do Santo Terço e a celebração da missa. A missa será celebrada sem a participação do povo, transmitido pela voz da torre da nossa Igreja Matriz. Teremos, às 2 da tarde, uma procissão, uma carreata, na verdade, com a imagem passando pelas ruas da vila, a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E encerraremos o dia com, às 18 horas, a oração do Terço, também transmitida pela voz da Igreja Matriz.
O administrador pede doações aos fiéis para a reforma da Capela de Fátima, construída na Vila Amazônia há 75 anos.
Aqueles que desejarem nos ajudar, toda ajuda é muito bem-vinda. Seja um saco de cimento, seja uma carrada de areia, uma lata de tinta, enfim, algum valor para pagarmos o pedreiro, toda ajuda será bem-vinda. Essa ajuda pode ser entregue na Secretaria da Área Missionária, também pode ser deixada na Catedral, que o Padre Dorival faz chegar a nós, e assim celebraremos a nossa festa em louvor à Nossa Senhora de Fátima.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi. Mesa de áudio, Lian Cavalcante. Transmissores, Didi Duarte. Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe, Neucelino Santarém e Rafaela Soares. Direção Executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenação de Programação, Lucely Monteiro. Edição e apresentação, Edilson Maciel, tanto quanto na apresentação de Marcos Felipe. O Jornal da Amazônia é transmitido pelas rádios do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã. Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde.